Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Vamos iniciar a edição de hoje concluindo a nossa entrevista com Flávio Aguiar, professor titular aposentado da USP e atualmente lecionando em Berlim. O intelectual traduziu e escreveu a introdução à edição brasileira do livro Diários de Berlim, 1940-1945, de Marie Vassiltkov. Este volume foi publicado pela Boitempo Editorial.
Flávio, como é que você viu o atentado a Hitler e por que ele fracassou?
Eu acho que existem várias razões. Bom, o atentado ele foi feito por quem tinha condições de fazer. O atentado de 20 de julho. Houve outros atentados, inclusive feitos por pessoas que pertenciam ao grupo do 20 de julho, que também falharam, mas esse foi o principal, e foi o que chegou mais perto. E ele foi feito com a grande participação das pessoas que podiam cometê-lo, que eram os militares, entre os quais o Stauffenberg, que levou as bombas, que tinham acesso direto ao Hitler, que tinham acesso físico a ele, porque precisava chegar perto dele para matá-lo. Não dava para mandar uma posição lá para o exército britânico, a Força Aérea Britânico-Americana, e dizer, olha, bombardeiem e tal, porque não, inclusive não sabia muito bem onde é que o Hitler ia estar. Mas eu acho que houve várias razões para esse fracasso. Razões estratégicas e razões circunstanciais. A razão estratégica, eu penso a maior, foi que, para fazer o atentado, eles se basearam na própria máquina nazista. Então, o atentado ficou conhecido com o nome de Operação Valquíria. Mas, na verdade, a Operação Valquíria era uma operação do exército nazista. No caso de haver um atentado bem-sucedido contra o Führer, ou no caso de haver uma grave perturbação da ordem, o exército em Berlim deveria deflagrar o que eles chamavam de Operação Valquíria, que era a ocupação imediata de pontos estratégicos na capital e em outros pontos da Alemanha, inclusive no exterior. Um dos lugares onde a Operação Valquíria foi bem sucedida, por exemplo, foi em Paris, que realmente os conspiradores ocuparam os pontos estratégicos depois que chegou a notícia que o Hitler teria morrido. Então lá funcionou, em Viena também funcionou em parte. Onde não funcionou? Em Berlim. Então essa mistura mostrava também a fragilidade do próprio atentado. Houve razões éticas, até, no sentido de que a mesma oficialidade que estava contra Hitler, alemã, ela tinha sido treinada para obedecer ao Führer, não para matá-lo. Então isso provocou problemas. Isso trouxe, por exemplo, as dificuldades circunstanciais. A pessoa que tinha sido escolhida para levar as bombas, ela, no último momento, ou no penúltimo momento, ela se negou a fazê-lo. Até hoje não sabe muito bem por quê. Se foi medo, se foi esse problema ético, digamos, que a oficialidade tinha. E nesse momento, Stauffenberg assume a responsabilidade. Diz, não, eu vou levar as bombas. Só que havia alguns problemas. Um deles, o Stauffenberg só tinha uma mão. Ele tinha sido filho e tinha perdido a outra mão. Nessa mão, ele só tinha 3 dedos. Então, ele levou 2 bombas, mas só conseguiu armar uma em tempo hábil. Embora pareça, pelo que dizem os entendidos em balística, ele cometeu um erro, porque se ele tivesse posto a outra bomba também, ela também teria explodido por reverberação do impacto. Mas ele só preparou uma, ele botou só uma embaixo da mesa. Onde estava o Hitler, ele estava olhando uns mapas. Outro fator circunstancial. Nessa reunião, havia um outro oficial também envolvido na conspiração, só que ele não sabia que o atentado ia ser cometido ali. O Stauffenberg colocou a pasta junto do pé do Hitler. E esse outro oficial sentiu aquela coisa embaixo da mesa e empurrou com o pé para longe. O resultado é que ele morreu e o Hitler não. Outra fraqueza. O Stauffenberg, que foi quem levou as bombas, porque era quem tinha acesso direto ao Hitler, ele teve que sair imediatamente lá porque ele tinha que voltar para Berlim de avião para assumir o comando da Operação Valkyria. Então ele ficou o suficiente para ver o Hitler sair de maca, todo ensanguentado, e concluiu. Ele tinha saído da sala, o Hitler morreu e foi embora. Isso também foi um problema, porque o Hitler não morreu. Mas ele, nessa altura, ele não sabia que o Hitler não tinha morrido. Então ele chega em Berlim e tenta deflagrar a Operação Valkyria, mas aí vem as resistências, depois vem a notícia de que o Hitler não morreu, que vai fazer um pronunciamento, e o comandante geral do QG do exército alemão, na rua que hoje leva o nome do Stauffenberg, ele era um dos conspiradores, mas ele resolveu salvar a própria pele, então ele pegou os 3, 4 conspiradores que estavam ao alcance da mão ali e fuzilou-os, entre ele e o Stauffenberg, para que eles não denunciassem o complô. O que não adiantou, ele acabou sendo descoberto e foi fuzilado também. Ele foi fuzilado porque ele era militar, então os militares tinham a honra de ser fuzilados e não enforcados. Se aqui só é uma honra, mas enfim. A outra coisa que fica evidente também é que os conspiradores, eles não tinham um plano B. Ah, e se não der certo, o que nós vamos fazer? Eles não contavam com essa possibilidade. Eles não... Talvez porque eles dissessem, é o tudo ou nada. Então, se falhar, falhou. Alguns se suicidaram, preferiram se suicidar e enfrentar os julgamentos. Mas eles realmente não tinham um plano B. Eles, até, de certo modo, era compreensível, porque naquela situação de guerra, eles não tinham para onde fugir. Embora pudesse tentar fugir para os países neutros, como a Suécia e tal, mas assim mesmo era uma coisa meio nebulosa. Mas muitos não tiveram cuidado, por exemplo, de afastar as próprias famílias. E aí eles ficavam prisioneiros, porque se eles fugissem sozinhos, quem ia pagar era a família, filhos, a mulher, etc. Como é o caso do Adam von Trott. A família sobreviveu, felizmente. Mas havia esse problema. Então, na verdade, assim, houve uma série de pequenos erros, de pequenos grandes erros que levaram ao fracasso. O último fator circunstancial é a sorte do Hitler. O Hitler escapou pelo menos aos 10 atentados que foram, ou tentativas que foram cometidas contra ele, que envolviam assim, desde explosão de bombas, tiros, botar bomba em bebidas, etc. Ele escapou de todos. É impressionante. Assim. Fosse no Brasil, eu diria que ele tinha pacto com o capiroto.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
General Rommel era sem dúvida o oficial mais admirado e respeitado da Alemanha. E ele foi convidado a se matar por causa da conspiração, embora ele não fizesse parte dela. Flávio, como é que se deu a repressão aos conspiradores?
Bom, pelo lugar, o Rommel, ele não tomou parte direta na conspiração, mas ele ficou sabendo da conspiração e ele apoiou. Estava disposto a ter até ter um papel no futuro governo. De novo, como eu mencionei antes, lhe foi oferecida a hipótese dele se matar e ser enterrado com honras militares, porque ele era um herói, um grande herói, em troca de garantias para a família dele, a mulher e os filhos. Coisa que de fato aconteceu. Ele foi enterrado como herói de guerra. Ele tinha sido ferido um pouco antes num bombardeio. Então se espalhou a versão de que ele morreu em consequência dos ferimentos. Só depois da guerra que se estabeleceu a verdade dos fatos. A repressão foi muito brutal, como eu disse. A maioria, a esmagadora maioria dos conspiradores foi presa dias e semanas subsequentes ao fracasso do atentado. Os prisioneiros, na maior parte das vezes, foram torturados para obtenção de novas informações e foram julgados de julgamentos que, aliás, podem ser vistos na internet. Está no YouTube. É só procurar, por exemplo, o nome do principal juiz desses julgamentos, Roland Freisler, F-R-E-I-S-L-E-R, YouTube, Berlin Judgments, etc., que aparece lá. Ele era um juiz horrível, assim, tenaz. Ele, aliás, lembra alguns juízes do passado e contemporâneos, porque ele se exaltava no plenário, ele insultava os prisioneiros, gritava com eles, fazia... Eram verdadeiras encenações teatrais, né, que ele fazia. E somente ele condenou mais de 2.500 pessoas, enquanto ele foi presidente desse tribunal, que era o chamado Tribunal do Povo Alemão. O trabalho da repressão foi extremamente facilitado pelo fato de que os conspiradores, seguindo um veso cultural alemão, eles produziram listas e listas de conspiradores. Na Alemanha existe uma coisa chamada Schriftkultur, o culto da cultura, mas o culto da palavra escrita. E essas listas, que eram produzidas a mancheias, iam até detalhando assim quem que ia ocupar que cargo no novo governo, a grande parte delas não foi destruída. Então eles prendiam uma pessoa, às vezes não precisavam nem interrogar aquela pessoa, porque já tinha uma lista dos envolvidos na gaveta dele. Esse general Friedrich Fromm, comandante do QG em Berlim, na então chamada Bendlerstraße, que hoje se chama Stauffenbergstraße, em homenagem a Stauffenberg, ele tomou cuidado de liquidar com os conspiradores que estavam ao alcance da mão dele. Entretanto, acharam uma lista onde o nome dele constava no próprio quartel. Quer dizer, ele tomou cuidado de eliminar fisicamente as pessoas, mas não eliminou a lista. Quer dizer, então foi hoje uma coisa tragicômica. Claro que é trágica, enfim, mas houve outros casos, por exemplo, de muitas vezes eram as mulheres dos oficiais conspiradores que faziam as listas, tal, que tiveram cuidado de datilografar as coisas com luvas de borracha para não deixar impressões digitais, mas depois do fracasso do atentado não destruíram as listas ficaram. Então isso facilitou muito o trabalho da repressão. A grande maioria dos conspiradores diretos foi morta, executada. Foram quase 130 execuções. Alguns poucos escaparam. Um que escapou milagrosamente era o neto do chanceler de ferro, o Otto von Bismarck, o chanceler. Ele chamava Gottfried von Bismarck, foi o cara que armazenou as bombas. Ele armazenou 4 bombas, 2 das quais o Stauffenberg levou. Ele chegou aí a julgamento, mas não foi condenado. talvez por medo do próprio Hitler de condenar um Bismarck. Quer dizer, que era um... Imagina, assim, a mesma coisa que condenar a rainha da Inglaterra, digamos assim, mal comparando. Embora vários reis ingleses foram decapitados, no fim ao cabo, né? Mas ele foi um dos que escapou, um dos poucos, para morrer tragicamente com a mulher num acidente automóvel 4 anos depois do fim da guerra.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Houve alguns outros que escaparam porque estavam longe, alguns conseguiram fugir. A própria princesa, embora ela insista que não foi uma conspiradora direta, ela fugiu. A amiga dela, a princesa Lore-Marie Schönburg, que foi uma conspiradora direta, foi inclusive quem escondeu, quem sumiu com as outras 2 bombas que tinham ficado na casa do Gottfried von Bismarck. Ela escapou também. E houve algumas outras poucas pessoas que escaparam, algumas inclusive deixaram depoimentos também, mas feitos a posteriori. A repressão, como eu disse, foi cruel, foi vingativa e estúpida, porque não vou defender que a repressão feita anteriormente fosse menos cruel, menos isso, menos aquilo. Mas era no momento que a Alemanha tinha perdido a guerra já. As últimas execuções, por causa da conspiração, foram feitas assim 1 semana antes do Hitler se matar e 2 semanas antes da guerra terminar oficialmente na Europa. Depois ela continuou no Oriente, com o Japão. Então eram situações assim já que beiravam realmente a insanidade mental.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.